Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Hoje com
Carmesinda Azevedo,
Manuel da Oliveira
e Lídia Teresa.
No meu tempo sempre valeu tudo pelo amor. Até me faz lembrar aquela história de uma menina que ia às couves.
Aquela história que você nos contou, não é?
De ir apanhar as couves para hoje e para amanhã.
Pronto, a história então que o Sr. Ramos nos contou foi a seguinte. Havia uma rapariga que se casou contra a vontade dela porque os pais dela queriam. E na verdade ela gostava era de outro rapaz. Portanto, o que é que ela fazia? Ia arranjar ali um jeitinho para ver o rapaz, ia apanhar as couves, dizia ela que ia apanhar as couves para hoje e para amanhã, e nesse tempo ia ter então com o rapazinho que ela gostava. Mas eram outros tempos, hoje em dia fazemos as coisas de forma diferente.
Tudo por amor.
A carta que hoje vamos tratar conta-nos a história de uma rapariga que estava para casar, já tinha o casamento marcado e tudo, e nesse dia descobriu que o futuro marido andava com outra e que até a engravidou. Estava muito desorientada e não sabe o que fazer. Pede-nos ajuda então para poder decidir. Ela ainda o ama, mas será que aqui vale tudo?
Uma rapariga tem todo o direito de largar o homem e olhar pelo bem-estar dela. Mas é complicado.
Então, na sua opinião, a rapariga não se devia casar com ele?
Eu acho que não. Eu acho que não porque primeiro está a vida dela. Eu acho que quando estamos apaixonados, desculpamos muitas coisas que nos magoam. Às vezes aceitamos as coisas como são porque temos medo de que as pessoas vão falar. Vão acrescentar coisas à história.
Isso é verdade.
Eu tenho que concordar que quando estamos apaixonados, aceitamos coisas que não vão de acordo com os nossos valores. E a partir do momento em que estar apaixonado por alguém mexe com os nossos valores, alguma coisa está errada. Toda a gente erra, é um facto, ninguém é perfeito. Mas quando aceitamos que a pessoa que está ao nosso lado erra vezes sem conta, mesmo que isso nos prejudique a todos os níveis, já estamos a entrar num universo tóxico e de infelicidade. Ou seja, até que ponto iria a rapariga ser feliz casando com ele, mas sabendo que ele engravidou outra? Se calhar é preferível não casar e deixar as pessoas falarem o que quiserem. As pessoas vão sempre meter o nariz onde não são chamadas. Cabe-nos a nós decidirmos, ou damos ouvidos, ou vivemos a nossa vida como queremos, sem medo do que os outros vão dizer. A situação que estamos aqui a tratar acontece desde sempre. E não me parece que vá parar em breve. O que é que tem a dizer sobre isto, Sr. Ramos?
Toda a gente tem sempre algo a acrescentar, até nós. Neste momento, nós mesmos estamos a fazer isso. Se ela não casasse com ele, será o melhor para ela. Eu acho que alguém que ama verdadeiramente outra pessoa não a vai trocar por outra e muito menos engravidá-la. Às vezes, mais vale estar sozinho do que mal acompanhado.
Sim, se sabemos que vamos ser mais felizes sozinhos, por vezes é melhor arriscar. Mesmo que amamos essa pessoa, ou mesmo que isso implique ficarmos sozinhos. Eu acho que a expressão mais apropriada para aqui seja amor próprio.
Se nos amarmos a nós primeiro, é o meio caminho andado. Para as coisas correrem bem e também sabermos quando estamos numa relação. Ninguém é mais do que ninguém.
Eu sou igual à minha mulher e ela é igual a mim. Eu não posso proibi-la de fazer nada, nem ela a mim. Acho que é assim que deve ser.
Ninguém é de ninguém. Isso é verdade.
Sim, e ninguém é garantido. Por isso devemos dar valor a quem temos ao nosso lado e, mesmo que seja a pessoa com quem nos vamos casar, aceitar que as coisas mudam. E se o melhor é não fazê-lo, deixemos que assim aconteça.
Aceitar o erro.
E não levar em conta as palavras de pessoas alheias.
Sim, aliás, se não fizermos as coisas porque os outros iam falar, nunca fazíamos nada. Às vezes as pessoas têm uma memória duvidosa e acrescentam coisas que nem são verdade. Mas a vida é nossa e cada um é dono da sua própria vida.
Cada um tem a sua história.
E não devemos espalhar uma história que não sabemos se é verdade.
Quanto muito falar com o autor da história para não espalhar uma falsa memória.
Então, resumindo, vocês são da opinião que a rapariga pode decidir não casar com o pretendente?
Claro, cada um é dono de si e livre de olhar pelo seu bem-estar primeiro, sem prejudicar o outro.
E, aliás, pode sempre apaixonar-se outra vez.
Sim, o mundo não acaba por não irmos de acordo com as regras.
Lembra-se da rapariga das couves? Era uma miúda que tinha...
Ó, senhor Ramos, temos que ir embora.
O Ramos conta uma história.
E nós acrescentamos uma memória.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Eu sou a Lídia e tenho 22 anos e sou neste momento aluna no terceiro ano da licenciatura de teatro na Universidade do Minho. Este ano estivemos num projeto, no Fazer Presente, em que consistia em trabalhar com idosos.
Eu chamo-me Maria Carmesinda da Cunha Azevedo, tenho 76 anos, estou há 2 anos neste projeto, mais ou menos.
Eu sou Manuel de Oliveira Fernandes, moro em Fontes, Guimarães, casado com Maria da Conceição Lemos. Tenho 68. Vivo há 40 e tal anos com ela, que é a minha esposa, para sempre, até a hora da morte. Eu sinto-me bem neste grupo. Já havia ter sido há mais tempo.
O facto de andarmos os dois no mesmo projeto é muito bom, porque assim ele não espera por mim, eu não espero por ele. Ele diz uma, eu digo duas. E assim, até ao mesmo tempo, até nos divertimos. É uma vida muito saudável. Nós agora estamos praticamente a namorar e a ter um bocadinho de tempo mais para nós dois.
Porque quando eu era novo, tinha pouco tempo para namorar. Eu sinto-me bem neste grupo. Já havia ter sido há mais tempo.
Nunca, a gente nunca teve um convívio assim. Agora é que temos assim isto. E eu digo que isto nos faz bem. Faz-nos bem isto. À cabeça, à nossa mente.
Para mim foi muito bom. Entremos num diálogo muito bonito, os três, porque nenhum conhecia ninguém e convivemos ali como que fôssemos família.
Ai, gostei muito daquilo. Sim, a gente, eu gostava muito dele, que ele até me escreveu um poema. Eu onde eu vir, este poema vai-me lembrar aquele rapaz toda a vida, simpático. Foi.
O processo das cartas, que foi um dos trabalhos que desenvolvemos ao longo do semestre, foi um desafio, porque a verdade é que as cartas foram escritas por pessoas de diversas idades, portanto o conteúdo que nelas estava divergia muito e, portanto, as ideologias da minha parte, por exemplo, e da parte da Dona Carmesinda e do Sr. Ramos, que foram as pessoas com quem eu trabalhei, eram bastante diferentes. Mas é engraçado como, sendo de épocas diferentes e temos valores diferentes de vida, acabamos por chegar a algum consenso das coisas. E vi isso não só nas cartas, como ao longo de todo o processo, em geral, em que eu dava por mim a explicar a minha parte e a minha visão das coisas, e vice-versa, assim como a Dona Carmesinda e o Sr. Ramos. É a tal coisa que nós falamos de aprendermos uns com os outros, porque de facto aprendemos. É óbvio que há pessoas que têm mais experiência do que outras. Eu tenho 22 anos, como eu disse, e quero dizer, não vivi nem metade do que as duas pessoas com quem eu trabalhei viveram. Mas a verdade é que vivi outras, e vivi também numa outra época que me dá outro tipo de experiências que também são ricas. E haver esse encontro de experiências, essa troca de ideias, foi o que mais deixou evoluir todo o processo. Nas cartas, aí está, eu comecei, eu própria, com uma ideia de qual poderia ser a solução para aquela carta, comecei-me a perceber que se calhar havia também outras perspectivas. E o facto de a Dona Carmesinda e o Sr. Ramos me terem dado outras perspectivas, portanto, diria que foi um bom processo. Ao longo das conversas que fomos tendo para tratar o problema da carta, surgiram também conversas mais confidenciais. Acaba por não ser só trabalho, é trabalho e convivência. Acabar por ganhar aquela empatia pela pessoa com quem estamos a trabalhar, porque a verdade é que acabamos por partilhar coisas da nossa vida, muito pessoais, e essas próprias coisas abrem portas, todos os outros mundos de resposta para um problema. E sim, e aliás, na conversa com a Dona Carmesinda e com o Sr. Ramos, ele até começou por contar uma história. É engraçado como uma premissa nos leva automaticamente para o conta, que foi o que aconteceu. E aquele contar da parte do Sr. Ramos, aquela história que ele contou, foi o início de todo o nosso processo daquilo que nós queríamos dizer para a carta. E foi assim que começou tudo, basicamente. Girava muito à volta de o conta que conta uma história e acrescenta um ponto, e quem conta o conto acrescenta um ponto.
Tenho desenvolvido mais porque eu era muito calado e já vou falando mais um bocado porque a sociedade obriga-me a despertar um pouco.
Fazer Presente, teatro participativo intergeracional, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho, e que cifres da Montanha da Penha e Sul Nascente.